Caro presidente em exercício, querido deputado Egídio, honra ser presidido por Vossa Excelência, querido deputado Carlos Humberto, deputado Emerson Stein, a todos aqueles que nos acompanham também de forma virtual, eu destaco aqui a aprovação da reforma administrativa do Governo do Estado pela Assembleia Legislativa nessa semana, uma reforma administrativa que visa impulsionar as ações de governo, reorganizar as ações de governo, e eu destaco uma emenda de nossa autoria, que acabou sendo aprovada no âmbito da reforma administrativa e que me toca de maneira muito especial, que é a instituição no Governo do Estado de Santa Catarina, nas atribuições da FESPORT, a competência para tratar das questões do chamado paradesporto. Quando fui prefeito de Blumenau, querido deputado Carlos Humberto, deputado Volney, deputado Zilli, tivemos a oportunidade, deputado Egídio é testemunha disso, de fortalecer e muito o chamado paradesporto escolar, porque sempre tive muito carinho pelas atividades relacionadas ao esporte, à iniciação esportiva, e um dia, deparado que fui com uma servidora municipal, ela me questionou, mas e prefeito, os alunos com deficiência, como eles ficam? E eu realmente não tinha resposta para aquilo. E aí instituímos o programa de paradesporto escolar, fizemos o maior investimento do Brasil e realmente é uma ação que tem contribuído muito para gerar mais desenvolvimento em todos os aspectos, mais integração, mais autoestima, mais saúde, menos remédio, menos medicamento, menos depressão. É um programa, de fato, revigorante. Nós tivemos a oportunidade, então, no âmbito da reforma administrativa aqui aprovada por essa casa, instituir, no âmbito da organização administrativa do Governo do Estado, justamente a competência da FESPORT para tratar, no âmbito do Estado de Santa Catarina, das questões do paradesporto, que faz, de fato, uma grande diferença em relação à transformação da vida de tantas crianças, de tantos adolescentes e de tantos adultos que têm a oportunidade de superar as suas adversidades, ter a retomada da autoestima, ter a melhoria da qualidade de vida, um diferencial em termos de convivência social. É um programa que tem gerado resultados muito positivos e agora, no âmbito da reforma administrativa, isso pode ser propagado por todo o Estado de Santa Catarina. Ainda falando do campo das pessoas com deficiência, apresentei também um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa e compartilho desde já com os colegas parlamentares, porque, notem, os parlamentares, aquelas distorções jurídicas. A Constituição do Estado de Santa Catarina, prevê, no seu artigo 130, uma imunidade tributária para pessoas deficientes que não consigam prover a sua própria subsistência. E desde a largada, desde a origem da Constituição de Santa Catarina, no artigo 130, há uma previsão lá de que o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação, aquele imposto que as pessoas acabam conhecendo no momento difícil das vidas, no falecimento de alguém, gera herança, ou eventualmente numa partilha de bens, uma doação em vida. Então, o artigo 130 da Constituição, ele é super claro, super claro. Diz, olha, as pessoas que têm deficiência, que não consigam prover a sua própria subsistência, essas pessoas não pagam o ITCMD. Está escrito, né, nesse texto, nessa forma clara, absolutamente clara, na Constituição do Estado de Santa Catarina. O texto lá, literal, é assim: o adquirente que for deficiente físico ou mental, incapaz de prover a própria subsistência, esse está isento do ITCMD. Está escrito claro, assim, nesses termos na Constituição. Mas fala, nos termos da lei. E aí, o Estado, por falta de uma lei disciplinando isso, acaba negando administrativamente esse direito. E a jurisprudência do Tribunal de Justiça é super farta nesse sentido. E diz o óbvio, olha, é uma norma auto-aplicável, está ali, claro, está ali escrito. E o Estado nega porque não tem a lei disciplinando. Então a gente está propondo aqui um projeto de lei para reescrever aquilo que já está dito pela Constituição e fazer valer aquilo que já é óbvio, evidente. Isso vai tramitar, então, aqui na Assembleia Legislativa. E eu, portanto, compartilho aqui com os colegas parlamentares pedindo a adesão desde já. Ainda aproveito esse momento, presidente, caros colegas, para destacar o investimento histórico da Celesc de Santa Catarina em termos de energia elétrica, um investimento de 4,5 bilhões de reais, um investimento histórico transformador, porque serão 500 quilômetros de redes elétricas, beneficiando a toda Santa Catarina e, óbvio, que incrementar o desenvolvimento pressupõe mais energia. E esse investimento, então, bilionário histórico da Celesc vai beneficiar tanto o desenvolvimento da indústria como o desenvolvimento até da própria agricultura. Só em termos de produtores rurais, Mais de 20 mil desses produtores rurais serão diretamente beneficiados com essa expansão. Porque para expandir, para ter desenvolvimento econômico, é preciso energia na veia. E para que haja a atração de novos investimentos, é preciso ter mais energia. Há uma carência no Estado há décadas e esse investimento é muito importante. Por fim, antes de ouvir o nosso querido deputado Emerson, destaco também ainda, deputado Carlos Humberto, Zilli, Volney, Egídio, mais um ponto importante da reforma administrativa, que, como se diz na linguagem popular, é colocar cada um no seu quadrado, cada atribuição no seu quadrado. Santa Catarina tem uma carência muito grande de muitas décadas em termos da sua malha rodoviária. O deputado Carlos Humberto sempre traz muito esse tema. E agora, com a reforma administrativa aprovada por essa casa no âmbito do governo do Estado, nós vamos ter a Secretaria da Infraestrutura focada especialmente nas questões rodoviárias, até porque a malha rodoviária catarinense responde por 69% da matriz de transporte do Estado. Então, vamos ter uma Secretaria de Infraestrutura altamente especializada e focada em rodovias e a Secretaria de Portos e Aeroportos focado justamente nessa outra matriz de transporte, nesses outros modais. Até porque a questão rodoviária, deputado Emerson, é urgente, é crucial. Santa Catarina, a malha rodoviária responde por 69% de toda a matriz de transportes e nós temos um drama humano com milhares de mortes todos os anos, seja nas rodovias estaduais, seja nas rodovias federais. Um custo econômico absurdo, um custo econômico absurdo. A Fiesc, nessa semana, apresentou um estudo dramático. Nos últimos 5 anos, o custo do transporte para a indústria, por exemplo, aumentou 75%. Isso é menos competitividade para o Estado, isso é mais peso no bolso do consumidor. Então, nós precisamos ter realmente esse pacto pelas rodovias catarinenses, a Secretaria de Infraestrutura cuidando das rodovias catarinenses e um pacto com a bancada federal, com o Fórum Parlamentar Catarinense. E nessa quinta-feira já uma boa notícia, fruto da mobilização do Fórum Parlamentar Catarinense, com mais 224 milhões de reais para a duplicação da BR-280, mais 112 milhões de reais para a duplicação da BR-470. É preciso, portanto, deputado Emerson, esse pacto rodoviário, né? O Estado em relação às SCs, a União em relação às BRs e a união de todos nós em favor dessa causa que é urgente para que Santa Catarina continue prosperando e, além de tudo, o principal, preservando e poupando vidas. Ouço com muita atenção, querido deputado Emerson.
Obrigado, deputado Napoleão. Parabéns pela sua explanação. É sempre muito enfático e também sempre lembrando que somos um Estado turístico. Eu sempre falei aqui nessa tribuna também que turismo de qualidade se faz com investimentos em infraestrutura. E tenho certeza de que a gente vai cobrar essa demanda do nosso governo federal e também ajudar o governo do Estado aí a realizar essas obras importantes. Mas eu quero me ater à Celesc, dos investimentos que o governo do Estado anunciou e que a gente fica feliz por isso, por lembrar principalmente dos investimentos para levar a energia às pessoas que mais precisam, ao nosso agro, mas não podendo esquecer também dos investimentos, e aí a Celesc, nós vamos levar essa demanda para a Celesc, das cidades que estão lá no litoral, que no verão, principalmente, temos muitas demandas, Carlos Humberto, você sabe disso, como Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Balneário Camboriú, de que triplica a população e, às vezes, muitas horas ficam sem energia por falta de investimento. Então, a gente vai levar também essa demanda ao governo do Estado, que lembre e incentive e invista também na região litorânea que precisa tanto de investimento das cidades, que as novas redes, com ampliação, porque a gente não pode, de maneira nenhuma, chegar na alta temporada e ter aí picos de falta de energia, como a gente teve aí anos atrás, também no ano passado, na gestão anterior, a falta de investimento no nosso litoral na energia. Obrigado, deputado.
Muito bem colocado, deputado Emerson. Recentemente, deputado PP, deputado Carlos Humberto, a Fecomércio divulgou uma pesquisa importante justamente a respeito do diagnóstico da temporada de verão em Santa Catarina, a temporada de verão no litoral catarinense, e os pontos positivos destacados foram, evidentemente, as nossas belezas naturais, que são incomparáveis. Mas o ponto nevrálgico, o ponto crítico justamente apontado nessa pesquisa super recente é a questão de infraestrutura das cidades em relação a algum dos seus aspectos, notadamente trânsito, a questão da mobilidade, mas justamente a questão da água e da energia no verão catarinense. Então, a observação de Vossa Excelência é super pertinente e comprovada pelos números e pela própria percepção, tanto de quem mora no litoral, né, e enfrenta esse drama no verão, quanto aqueles que nos visitam e vêm trazer aqui divisas para gerar mais emprego, renda e oportunidades. Parabéns por vossa colocação. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade.